Eu sou Pablo Medeiros, editor do Rapidinhas Matinais, o podcast que mantém você informado.
Deputado Amon Mandel recebe nota máxima em índice de fiscalização parlamentar. O deputado federal Amon Mandel, representante do Cidadania pelo Estado do Amazonas, alcançou uma notável conquista em sua carreira política ao ser avaliado com nota máxima de 5 estrelas pelo índice Legislam Brasil. Essa plataforma, criada em 2022, analisa o desempenho dos 513 parlamentares da Câmara dos Deputados, com base em dados fornecidos pela própria instituição. O resultado coloca o jovem congressista em destaque, superando a média nacional e demonstrando um compromisso sólido com a sua função legislativa. O parlamentar, que enfrenta o seu primeiro mandato, destacou-se em diversos aspectos, incluindo fiscalização e produção parlamentar. Notavelmente, ele se distanciou da média nacional dos demais representantes do Amazonas, que se situou em 3,3, devido à alta quantidade de requerimentos de informação e fiscalização que apresentou, muitos deles direcionados aos ministros responsáveis por diferentes áreas do governo. Uma das atribuições de um deputado federal é fiscalizar o trabalho do Poder Executivo e da administração indireta do país e os meus eleitores me colocaram aqui exatamente com essa expectativa. É isso que tenho feito, por meio das ferramentas que tenho dentro da casa, consigo obter informações corretas, avançar em apurar irregularidades pelo meu estado, explicou Mandel. Outro ponto de destaque na avaliação do índice Legislam Brasil foi o poder de mobilização de Amon, com uma nota de 6,3, acima da média nacional. Isso reflete o seu trabalho na Câmara dos Deputados, onde convocou audiências públicas em temas com os quais está envolvido. Recentemente, esse processo se repetiu na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, CMADS, quando o deputado aprovou um requerimento para debater a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, PNGAT, em conjunto com a Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais, CEPOVOS. O objetivo é sempre incluir todos os atores nas discussões, com foco especial nos mais vulneráveis. Mesmo em seu primeiro mandato, Amon tem se destacado por suas articulações políticas. Ele é um dos 8 membros do Gabinete Compartilhado, cujo propósito é fazer política com base em dados, evidências e participação, buscando propor soluções para os desafios do país. Além disso, o deputado tem angariado apoio para suas emendas, a mais recente delas na mini-reforma eleitoral, que visa endurecer as punições aos candidatos que captam ou gastam ilicitamente os recursos de campanha, prática conhecida como Caixa 2. Amon também se destaca como um dos parlamentares mais produtivos da bancada do Amazonas, com um total de 65 projetos de lei, PLS, de alta relevância, de acordo com a avaliação do Legislam Brasil. Além disso, ele mantém a reputação de ser o deputado mais econômico da Câmara dos Deputados, demonstrando sua crença de que é possível equilibrar as finanças públicas e atender às necessidades da população. Javier Milei lidera pesquisa no segundo turno na Argentina. Na disputa pelo segundo turno das eleições na Argentina, o candidato libertário, Javier Milei, está ampliando sua vantagem sobre o atual ministro da Economia, Sérgio Massa, segundo uma pesquisa realizada pela CB Consultoria entre os dias 2 e 4 de novembro. Milei aparece com 51,8% dos votos, enquanto Massa conta com 48,2%. Embora ambos continuem empatados na margem de erro, a diferença a favor de Milei aumentou em comparação com uma pesquisa anterior, indicando uma mudança na dinâmica eleitoral. A província de Buenos Aires, onde está concentrada a maior parte do eleitorado argentino, ainda favorece Massa, que lidera com folga nessa região. No entanto, em todas as outras regiões do país, Milei é o favorito. O levantamento atual, que ouviu 2.471 entrevistados, revelou que a imagem negativa de Milei caiu de 51,8% para 47,4%, enquanto a avaliação positiva cresceu de 38,5% para 42,1%. Massa também viu sua imagem positiva melhorar, de 37,1% para 40,5%. No entanto, O candidato peronista enfrenta um aumento na parcela de eleitores indecisos, enquanto sua imagem negativa permanece praticamente inalterada. A situação econômica na Argentina é um tema central nesta campanha, com uma inflação anual que atinge a marca de 140%. Milei comparou a crise argentina à situação da Venezuela, destacando os desafios relacionados à falta de combustíveis, que se tornaram um ponto de conflito nas eleições. À medida que a campanha se intensifica, os candidatos conseguem conquistar eleitores mais indecisos. Atualmente, ambos têm cerca de 30% de eleitores convictos, mas o teto de Javier Milei subiu mais rapidamente do que o de Sérgio Massa. Isso significa que um número crescente de argentinos está considerando a possibilidade de votar no candidato libertário, em comparação com outubro. Passageira falece em voo e permanece no assento por 10 horas. Uma tragédia inesperada marcou um voo internacional que partiu de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, em direção ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, Confins, na manhã desta terça-feira, 7:11. Uma passageira, cuja idade não foi divulgada, faleceu na primeira hora de voo, deixando os passageiros e tripulação em choque. O voo AD8733, operado pela Companhia Aérea Azul, partiu de Fort Lauderdale às 9:07 da noite de segunda-feira, 6:11, e tinha previsão de chegada em Confins às 7:05 da manhã de terça-feira. No entanto, a tragédia a bordo mudou os planos da viagem. De acordo com testemunhas a bordo, a mulher estava na classe executiva da aeronave quando passou mal e faleceu. Um médico a bordo confirmou o óbito, e a empresa Azul divulgou uma nota oficial expressando pesar e oferecendo apoio aos familiares da vítima. O corpo da passageira permaneceu no assento do avião por cerca de 10 horas, causando uma situação incomum e desconfortável para os demais passageiros. Quando a aeronave finalmente pousou em Confins, as autoridades agiram. A Polícia Federal, PF, interveio, impedindo o desembarque por aproximadamente 40 minutos, enquanto realizava uma perícia de praxe. Segundo informações da PF, médicos do aeroporto confirmaram que a causa da morte foi de origem natural. A Polícia Civil de Minas Gerais, PCMG, também entrou em ação, requisitando o rabecão para a remoção do corpo até o Instituto Médico Legal, IML, de Belo Horizonte. A instituição agora conduz uma investigação para determinar as circunstâncias e a causa exata da morte. Bloqueio de 4 bilhões de reais no orçamento atinge setores críticos. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta desafios significativos à medida que mais de 3,8 bilhões de reais do orçamento de 2023 já foram bloqueados, de acordo com um levantamento realizado pela Associação Contas Abertas com base em dados do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, SIOP, divulgados hoje, 07, pelo Estadão. Os cortes afetam áreas cruciais, como saúde, educação, habitação e programas sociais. Os impactos desses contingenciamentos, que podem evoluir para cortes definitivos, são sentidos em diversas frentes. Hospitais enfrentam a escassez de recursos para consultas, exames, tratamentos e cirurgias, com um bloqueio de 296 milhões de reais destinados à assistência hospitalar e ambulatorial do Ministério da Saúde. O auxílio gás, que desempenha um papel vital no sustento de famílias de baixa renda, foi reduzido em 262 milhões de reais. Se esses recursos não forem liberados até o final do ano, cerca de 2 milhões de famílias correm o risco de não receber o benefício em dezembro. O programa Minha Casa, Minha Vida, destacado como uma realização do governo Lula, também sofreu impactos. Duas iniciativas ligadas ao Programa Habitacional, do Ministério das Cidades, enfrentaram bloqueios no valor de 426 milhões de reais. A educação não escapou dos cortes. O Ministério da Educação viu 180 milhões de reais serem bloqueados do orçamento destinado à produção e compra de livros didáticos para a educação básica. Esse montante representaria a possibilidade de adquirir aproximadamente 17 mil livros para o ensino fundamental. Além disso, outros cortes somando 332 milhões de reais afetaram programas de alfabetização, transporte escolar e bolsas de estudo para estudantes de mestrado e doutorado. O presidente Lula da Silva, em declarações recentes, indicou que o governo pode enfrentar dificuldades para cumprir a meta fiscal de 2024, argumentando que não pretende cortar investimentos ou obras. Ele também expressou sua visão de que o mercado é ganancioso ao exigir que as metas fiscais estabelecidas pelo próprio governo sejam cumpridas.
Eu sou Pablo Medeiros e este foi o Rapidinhas Matinais, o podcast que deixa você informado. Até mais!